DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Bayern de Munique é virtual campeão da Bundesliga, edição 2024-2025. Há duas jornadas do fim. Já lá iremos por agora. Digo-lhe que em Angola, UNITA critica a proposta de alteração da lei eleitoral apresentada pelo governo angolano.
A maioria dos cidadãos não possui o bilhete de identidade. O governo está com uma incapacidade de atribuir o bilhete de identidade à maioria dos cidadãos.
Aqui na Alemanha, o governo classifica a AfD como partido extremista. Saiba porque neste Jornal da Manhã, da DW, para esta segunda-feira, hoje é o dia 5, o mês é de maio, o ano é 2025. A apresentação é de Amos Fernandes, edição de Madalena Sampaio. Também hoje, nesta emissão, teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Para já, fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Esta é notícia de destaque aqui na Alemanha. O Bayern de Munique conquistou ontem, domingo, o 34º título da Bundesliga após o empate a duas bolas do Bayer Leverkusen frente ao Freiburg. Os bávaros já tinham visto adiada a festa do título no sábado, quando empataram a três bolas com o RB Leipzig. Mas ontem, de sofá, os bávaros conseguiram conquistar o 12º troféu da Bundesliga nos últimos 13 anos, e este é o primeiro título da carreira de Harry Kane, o artilheiro da presente temporada.
Absolute joy on the faces of everyone. Harry Kane is going to get that title.
Agora viramos as nossas atenções para Angola, onde o Executivo e a oposição não se entendem em relação às alterações do pacote legislativo eleitoral em discussão na Assembleia Nacional. O governo, suportado pela bancada maioritária do MPLA, propõe, entre outros aspectos, a eliminação das atas síntese nas assembleias de voto e a introdução de mesas móveis. A oposição liderada pela UNITA discorda das medidas sugeridas pelo Executivo e defende a reintegração dos centros de escrutínios províncias. Perante o impasse político, surgem vozes que defendem um pacto de regime entre as duas forças políticas com assento parlamentar em matérias eleitorais. Como nos conta, já a seguir, a partir de Luanda, José Adalberto.
Uma das principais inovações da proposta de alteração do Executivo é o uso do bilhete de identidade como único documento válido para o exercício de voto, com exceção dos cidadãos residentes no estrangeiro, que terão de usar o passaporte. Para o secretário para os Assuntos Eleitorais da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Faustino Mumbike, a proposta do governo não é realista.
Primeiro, a maioria dos cidadãos que têm votado é com base no cartão de eleitor. Em segundo lugar, a maioria dos cidadãos, segundo o próprio dado que o Executivo apresentou, não possui o bilhete de identidade. Em terceiro lugar, o governo está com uma incapacidade total de atribuir o bilhete de identidade à maioria dos cidadãos angolanos.
O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, diz que o documento visa essencialmente aumentar a participação eleitoral e combater a abstenção eleitoral.
As propostas apresentadas visam aumentar a participação de eleitores e melhor abordar o fenómeno da abstenção eleitoral, questão que tem merecido a preocupação da generalidade das democracias, simplificar o processo de votação e melhor organizar os nossos processos eleitorais, fortalecendo a nossa democracia.
Mas as polémicas propostas do Executivo não ficam por aí. O governo quer eliminar as atas sínteses das assembleias de voto e introduzir mesas móveis. Adão de Almeida diz que a medida vai evitar a dispersão de eleitores e a marginalização de eleitores.
Não podemos continuar indiferentes a situações de eleitores marginalizados. A dispersão de eleitores e a exiguidade de eleitores em certas localidades torna inviável a colocação de mesas de voto fixas em determinadas zonas. De acordo com os dados disponíveis, são vários os casos de eleitores que têm de percorrer mais de 10 km para chegar à sua mesa de voto ou que têm de caminhar mais de 4 horas até chegar ao local que têm de exercer o direito de voto.
Mas para a UNITA, Com esta iniciativa, o governo revela apenas uma intenção: centralizar o sistema de contagem do voto, eliminando as estruturas intermédias de controlo, diz Mumbika.
Portanto, a centralização excessiva que o modelo de governação do país tem não pode ser transferido para governar os processos eleitorais.
Apesar das desconfianças e discordâncias, Luís Jimbo, presidente do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, defende uma discussão ampla à volta do tema, com o envolvimento dos partidos políticos e organizações da sociedade civil que trabalham na área.
Vamos esperar que haja consenso político, mas que haja também o envolvimento da sociedade e principalmente os partidos políticos fora do Parlamento, as organizações da sociedade civil que trabalham nestas matérias, porque têm recomendações muito boas para melhorar a integridade e a transparência do processo eleitoral.
Questionado se fazia sentido um pacto de regime entre os partidos políticos sobre a aprovação das alterações ao pacote legislativo em discussão na Assembleia Nacional, Faustino Mumbika respondeu.
O problema não se põe à necessidade de um pacto de regime. O problema se põe em relação à necessidade de observarmos as regras que são universalmente aceitas e que fazem sentido para todos nós como angolanos.
A DW, José Adalberto Luanda.
Obrigado, José Adalberto. Para já também convidamos os nossos internautas a dizer o que, que pensam das mudanças que se pretende introduzir na lei eleitoral angolana. Esta pergunta também está na nossa página de Facebook. Para já, Neto Pedro diz que as atas de síntese não podem ser eliminadas porque garante a lisura eleitoral. Também a oposição deve exigir os escrutínios provinciais para que apresentem os resultados, diz este nosso internauta. Romeu Agostinho nos escreve a partir de Moçambique, diz que essa ideia de votar com um bilhete de identidade é boa. Aqui em Moçambique, a fraude eleitoral começa logo no recenseamento eleitoral e é fácil fabricar cartões de eleitores para facilitar o preenchimento de atas. E depois, Rafael Lusac, que escreve que os motoqueiros não vão votar porque estes não têm bilhetes de identidade. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o encarregado dos negócios da Embaixada dos Estados Unidos, James Story, defendeu em entrevista à agência de notícias Lusa a realização das eleições autárquicas como um passo fundamental para o fortalecimento da democracia angolana e destacou o papel da sociedade civil nesse processo.
Que a pessoa vai representar os seus interesses. É sempre bom. Isso vai fortalecer a democracia angolana. Todos reconhecem que é bom ter uma ligação direta entre o votante e a pessoa que representa.
Refira-se que o ex-presidente norte-americano Joe Biden já tinha abordado este tema com o presidente angolano João Lourenço a quando da sua visita em dezembro a Luanda. A primeira-ministra moçambicana, Bem-vinda Levi, garantiu ontem à Lusa que a morte de José Pedro Alves da Silva, português baleado na última sexta-feira em Maputo, está a ser investigada.
O Estado moçambicano, através das autoridades competentes, está a dar seguimento ao caso e está a fazer as investigações pertinentes. E assim que tiver dados mais concretos, certamente vai partilhar essas informações com as autoridades competentes do governo português. A partir da embaixada que está aqui em Moçambique, mas também com as contrapartes portuguesas para dar o ponto de situação da investigação.
A vítima de nacionalidade portuguesa morreu após ser baleada no peito dentro da sua viatura por desconhecidos numa tentativa de roubo, segundo a polícia moçambicana. O presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, lançou neste domingo a obra para a reabilitação de 115 quilômetros de estrada entre a localidade de Safim e Pacte, no Senegal, financiada pela União Europeia, Banco Europeu de Investimentos e Banco Mundial.
DW África. Deutsche Welle.
As autoridades alemãs classificaram na última sexta-feira o partido da extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha, AfD, como extremista. Assim, aquela formação política passa a estar sob forte vigilância. A ministra do Interior cessante, Nancy Feyase, que apresentou o resumo da investigação, com mais de 100 páginas, disse que a AfD representa um conceito étnico que discrimina grupos populacionais inteiros e trata os cidadãos com um historial de imigração como alemães da segunda classe. Isso contraria a garantia da dignidade humana. O segundo partido mais votado nas últimas eleições legislativas alemãs já andava nos radares da vigilância das autoridades em algumas regiões do país, devido às suas ligações a extremistas e aos seus laços com a Rússia. Dos 38.800 extremistas da extrema-direita registados pela secreta alemã em 2024, mais de 10 mil são membros da AfD. O partido prometeu defender-se nas instituições de justiça. Mas Beatriz von Storch, membro do Parlamento Alemão Bundestag pela AfD, critica a classificação das autoridades, dizendo que não existe em democracias. A deputada da extrema-direita acrescenta ainda que não é surpreendente que a classificação surja numa altura em que a AfD lidera as sondagens. Também não é surpreendente que isso venha numa altura em que o governo está no fim de mandato e um novo governo tomará posse em breve. Tudo isso é indigno de uma democracia. Já o líder da CSU, União Social Cristã, parceira da União Cristã Democrática da Alemanha, CDU, Markus Söder, defende cautelas para lidar com a AfD. Não devemos diabolizar a AfD, mas também não se deve relaxar. E, por isso, devemos simplesmente adotar uma linha clara ao lidar com a AfD. O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, acusou a Alemanha de ser uma tirania disfarçada. Por seu turno, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que também juntou-se à polêmica, disse na rede social X que a AfD era o partido mais popular na Alemanha e, de longe, o mais representativo no leste do país e que, segundo diz, os burocratas estão a tentar destruí-la. Mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha já reagiu. Afirma que o país é uma democracia, acrescentando que a classificação da AfD como extremista resulta de uma investigação completa e independente para proteger a Constituição e o Estado de Direito alemães e que os tribunais é que terão a última palavra.
DW Notícias.
Ainda aqui na Alemanha, a União Democrata Cristã, CDU, e o Partido Social Democrata, SPD, assinam esta segunda-feira o acordo de coligação governamental, um passo importante para a formação do próximo governo saído das eleições de 23 de fevereiro. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta madrugada que inicia imediatamente o processo de instauração de tarifas de 100% sobre os filmes exibidos dos Estados Unidos, mas produzidos fora do país. E depois, o presidente francês Emmanuel Macron e a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participam hoje numa conferência que visa atrair investidores e cientistas estrangeiros, nomeadamente norte-americanos, para a Europa. Já a seguir, acompanhe a nossa radionovela Learning Bahia, aprendendo ouvido. Votos de uma ótima escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 16º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. No episódio anterior, o jovem jornalista Tiago utilizou o seu programa de rádio para denunciar que muitos comentários publicados nas redes sociais a favor do presidente do Conselho Municipal eram afinal parte de um plano enganador e fruto da criação de contas falsas para manipular a opinião pública. Entretanto, passaram 3 dias desde que as pessoas ouviram o Ministério da Saúde falar de aflatoxinas. Neste episódio, vamos até à escola secundária de Calanda, onde Miguel, Edson e André estão a conversar.
A escola secundária de Calanda era a melhor escola da cidade.
Os alunos eram disciplinados e os professores rigorosos, mas simpáticos.
Miguel tinha entrado nesta escola no ano passado, obrigado pelos pais. Ele não queria ir, já que a escola ficava mesmo ao lado de casa e ele queria estar o mais longe possível dos pais, que considerava muito exigentes. Mas, 6 meses depois, Miguel já gostava de lá andar. Tinha feito amigos sem os quais não se imaginava. Neste momento, estava sentado na sala de aula com 2 dos seus melhores amigos. Os 3, Miguel, André e Edson, eram de tal forma inseparáveis que lhes chamavam os 3 mosquiteiros. Do canto do olho, Miguel viu André rabiscar algo num pedaço de papel, amassá-lo e atirá-lo para cima dele. Acertou-lhe no queixo. André conteve o riso. Edson viu e riu-se. A campainha da escola tocou, assinalando o intervalo de 15 minutos. Os alunos levantaram-se numa barulheira tremenda e saíram. Os 3 mosquiteiros foram dos primeiros a sair da sala. Miguel pegou no papel que André lhe tinha tirado com uma mensagem. Podes trazer-me um refrigerante da cantina à hora do intervalo? Não gosto nada de andar lá aos empurrões. Ei, André, trago-te o refrigerante. Vamos, rapazes, disse ele. Edson, o seu outro amigo, estava estranhamente calado. Parecia estar a pensar em alguma coisa. O que é que vocês acham deste anúncio do Ministério da Saúde? Sabem que temos estado a comer essa Nem sei pronunciar a palavra, disse Edson intrigado. Aflatoxina, Edson. André, o nerd do grupo, terminou a frase dele com um sorriso. Sim, isso. Miguel, tu ficaste doente por causa desta Edson continuava a tropeçar na palavra e os seus amigos riram-se antes de dizerem em coro. Aflatoxinas, Edson. Aflatoxinas. Sim, mas a minha avó fez uma mistura que me curou. É muito simples. Fervem-se as folhas da árvore de bocole, adiciona-se uma pitada de sal e açúcar e já está, disse Miguel. André e Edson olharam para Miguel incrédulos. Ambos estavam a sentir algo no estômago e, lá no fundo, estavam assustados com a possibilidade de ser a aflatoxina. Por que não disseste isso antes? Essa informação poderia ajudar tanta gente. Vou já partilhar isso com todos os meus grupos nas redes sociais, disse André, dando uma palmadinha nas costas do amigo. Eu também, disse Edson enquanto corria para a cantina.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que pensa das mudanças que se pretendem fazer na lei eleitoral em Angola? Esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Continuam a chegar muitos comentários. Izzy Mudenda diz que não faz sentido realizar eleições nestes modelos. O MPLA nunca precisou de contar votos. Joaquinito Damião escreve que vamos às ruas. Angola pertence aos angolanos e não ao MPLA. Francisco Eduardo diz que, a ser assim, agora é que o bilhete de identidade vai levar 5 anos para ser entregue ao legítimo dono. Feliciano Ndev diz que está bem claro que o MPLA está a preparar os martelaços para as próximas eleições. Assim, as pessoas devem correr de um lado para o outro à procura de BI, questiona este internauta, e depois conclui dizendo que estas medidas são excludentes. Rosário Ntepa diz que nada poderá acontecer, só o MPLA está a organizar melhor para criar uma mega fraude jamais vista em Angola. E depois, mensagem de Cláudio Jorge, que escreve que a lei só vai beneficiar o regime do MPLA. Para já, colocamos ponto final a este Jornal da Manhã da DW da África para esta segunda-feira, hoje dia 5 de maio de 2025. Eu sou Amos Fernando, apresentei, Madalena Sampaio editou. Nós os dois voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana.